Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda
o torcedor
Europa.
Não é maior que o clube em nenhuma
instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
ano.
Eu acho
que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico. A gente
tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Começa agora mais uma edição do Ponto de Encontro. Eu sou Rafael Cardoso e vou comandar a mesa de hoje. A semana foi cheia, com o mata-mata da Liga dos Campeões e as primeiras rodadas do Brasileirão. E é claro que o assunto da sua mesa de debate favorita não ia ser outro. Para debater hoje na mesa do PDE, quem me acompanha são os comentaristas Arthur Ricardo Pereira e Pedro Fatah. Sejam bem-vindos.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para a nossa audiência. Sou Arthur Ricardo, estou aqui para passar um pouquinho da minha visão sobre os jogos do Brasileirão e da Champions League.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Arthur. Começando aqui no PDE, minha primeira edição. Estou muito ansioso para poder transmitir um pouco do que eu penso.
Bom, no último sábado, tivemos o início do Campeonato Brasileiro. A rodada foi marcada por várias polêmicas na arbitragem, inclusive, três árbitros foram suspensos. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Primeiro, nossos comentaristas vão fazer suas previsões para essa temporada. Quem, vocês acreditam que vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro?
Bom, acho que não dá muito para fugir de Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos vem dominando. Claro, tem o Atlético Mineiro ali como a terceira força. Pela força dos elencos, acho que esses três são os grandes favoritos.
Concordo com o Pedro, eu quero destacar bastante o Atlético Mineiro, acho que é um time que tem tudo, um elenco muito bom, manteve um pouco desse núcleo de 2021, que foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, trouxe o Gabriel Milito como treinador, estão fazendo um ótimo trabalho. É claro, tem o Palmeiras, que é sempre forte, o Flamengo com o Tite, a gente sabe que em pontos corridos o Tite realmente se dá muito bem. Então, para mim, esses três times são os que vão lutar até o final do Brasileirão. É claro, tem Inter, Fluminense, podem surpreender também.
Eu também acho que o Atlético Paranaense se mostrou muito forte agora com a chegada do novo treinador, marcando goleadas todos os jogos, time muito bem cruzado.
É, tem Atlético, Fernandinho, Canobi, fizeram uma excelente primeira partida, talvez a melhor atuação da primeira rodada do Brasileirão, venceu, convenceu, também teve a vitória na Sul-Americana. É um time que vem muito forte para as três competições, a gente sabe a força do Atlético Mineiro. No mata-mata é um time copeiro, mas no Brasileiro faz tempo que o time não ganha, e talvez esse ano dê para ir um pouquinho mais longe.
Mas em relação ao último campeão da Libertadores, o Fluminense?
Bom, o Fluminense, claro que ele se mostrou muito forte na última temporada. Ele se mostrou mais copeiro, mas acho que ele perdeu um pouco da sua força. Claro que nunca pode duvidar do Fluminense, que o Diniz é um grande técnico, trouxe alguns reforços. Mas o Fluminense parece ter perdido um pouquinho da força dele em relação à última temporada.
Pro Fluminense nesse ano, acho que pesa a idade do elenco. É um elenco muito envelhecido, Marcelo, Felipe Melo, Ganso. Na temporada passada a gente já via que o Fluminense escolhia jogos, até por isso foi muito mal no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Esse ano não teve bom início, trabalho do Diniz parece ter dado uma estagnada em relação ao que a gente viu uma evolução de 22 para 23. E agora tá uma situação difícil, o time tá precisando de contratações, o elenco tá se mostrando bem raso nesse início de ano.
É o que parece, assim, que eles focaram muito na Libertadores naquele ano, em 2023. Porque como você mencionou, o elenco tá muito velho. Acho que, se não me engano, é o time com a maior média de idade do Brasileirão. E claro que não vai manter para sempre essa experiência. A experiência nunca sempre vai prevalecer.
Uhum. Na última partida contra o Bahia, não só contra o Bahia, mas todas as partidas do Fluminense do ano, falta aquele time bonito, com um futebol envolvente. A gente vê o Fluminense muitas vezes perdido em campo, não conseguindo finalizar. O Diniz está tentando tudo ali, formações mais ofensivas. Mas realmente está bem difícil para o Tricolor. Ontem, no jogo contra o Bahia, terminou o jogo com 4 atacantes, 3 meio-campos e, do mesmo jeito, não conseguiu levar gol para o perigo do Bahia. É realmente difícil a situação do Fluminense nesse início de 2024.
Bom, as previsões para a parte de cima já foram. Mas agora, quem vocês acham que vai sofrer para se manter na primeira divisão esse ano?
Bom, acho que não dá muito para fugir dos 4 que subiram, que é Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense e Vitória. Mas eles mostram times interessantes, só que um pouquinho abaixo do nível da Série A. Mas tem times como Vasco, que parecia que ia melhorar, conseguiu escapar na última rodada, mas nem com os reforços, conseguiu se manter e, pelo jeito, vai brigar para não cair de novo. Tem o Grêmio, que, apesar do título gaúcho, começou mal na Libertadores, começou mal no Brasileirão. Então, esses são dois times que, fora esses que são que vieram da Série B, acho que podem figurar nessa briga pelo rebaixamento.
Exato. Nenhum dos quatro times que subiram são times que estão preparados, eu diria. Tem um elenco bom, com jogadores capacitados, mas a Série A do Brasil, a gente sabe que é muito disputado e, às vezes, pode pesar essa falta de elenco. Nesse sentido, eu acho também gostaria de acrescentar o Cruzeiro. O time está tendo muitos problemas nesse início de ano. Fez uma boa janela. Realmente acreditei que o Cruzeiro poderia ir bem no campeonato Mineiro. Mas a situação não está fácil. A gente está vendo as protestas da torcida. Queimaram o bandeirão do Ronaldo. A situação não está nada fácil lá na Toca da Raposa.
Bom, e também tem o Cuiabá, né? Que ano passado surpreendeu bastante o time carregado pelo grande Deverson. Mas acho que com a saída do Antônio Oliveira o time sentiu bastante. E pode configurar o primeiro rebaixamento da história do clube.
Bom, e agora uma perguntinha para incendiar essa mesa. O que vocês acham? A arbitragem é um problema crônico do futebol brasileiro?
Olha, a gente analisa rodada por rodada, campeonato por campeonato, seja estadual, brasileirão, Copa do Brasil, a arbitragem brasileira realmente é um problema e é a falta de critério não só da CBF, que não estabelece as regras muito claras, mas dos próprios árbitros. A gente vê que marca pênalti numa semana de um jeito, na semana seguinte um lance muito parecido, o mesmo árbitro não marca. É uma situação que é difícil a gente vê. Os três árbitros foram suspensos, é algo que sempre acontece, árbitro suspenso, mas volta um. Daqui a duas semanas, todo o ciclo se repete.
É, não é nenhuma novidade. A gente fica decepcionado, mas não tá surpreso com essa arbitragem terrível do Brasileirão. Erros constantes, grotescos, que acabam influenciando demais o Brasileirão. Daí no final do Brasileirão o time é campeão, daí fala, no jogo tal, o erro tal, daí fica sempre a mesma coisa, mas eu não sei o que pode melhorar. A CBF tá uma confusão total.
Não só a CBF, as próprias federações, vou trazer o exemplo da Federação Carioca de Futebol, que no Campeonato Carioca desse ano colocou o VAR só para os jogos dos quatro grandes do Rio. Isso não existe, na minha opinião, você criar essa desigualdade entre os times. A gente já sabe que essa desigualdade já existe financeiramente, agora até na questão da arbitragem é mais uma camada em tantas confusões que a gente tem no Brasileirão. Parece para mais uma temporada em que as polêmicas da arbitragem vão dominar as mesas esportivas, como está sendo aqui.
Vocês acreditam que se faz necessária uma reformulação no elenco de árbitros do Brasil?
Vai ter que mudar todo mundo, assim, que hoje praticamente todos os árbitros têm alguma polêmica. Sempre que, tal árbitro vai apitar o jogo, todo mundo reclama. Então, acho que tem que fazer uma reformulação desde as escolas de árbitros, de tudo, assim. Tem que reformular tudo, tudo.
O processo de formação de árbitros no Brasil tá um pouquinho atrasado e eu não acho que seja a culpa dos árbitros, propriamente dito. Acho que falta da CBF um pouquinho mais de critério, de estabelecer o que deve ser e o que não deve ser. Colocar uma padronização na arbitragem dos jogos do Brasil. Tá sendo muito problemático, a gente viu a decisão no jogo do Grêmio e do Vasco, que o próprio juiz parece que não quer aceitar a decisão do VAR. Essa é um tipo de, não sei nem como dizer, mas uma prepotência que prejudica o futebol. Você tirou a manchete da vitória do Vasco contra o Grêmio e colocou completamente aquele lance que a bola bateu na mão.
E também, você falou dos critérios, cada árbitro adota o seu critério. Tem que realmente ter um critério geral para cada um, porque chega num jogo tal, marca o pênalti, no outro jogo não é pênalti. E também acho que os árbitros, eles dependem muito do VAR, assim. Se eu errei, deixa o VAR. Mas, e daí fica aquela enrolação, 6 minutos, só pra marcar um pênalti, não dá.
É o que muita gente fala de usar o VAR como muleta, que eu não vejo sentido. O VAR tá aí pra não ajudar o juiz, mas pra ser parte do jogo. E com essa demora de 6 minutos, a gente vê o jogador que hoje em dia é contra a utilização do VAR no futebol brasileiro, falando que tira a emoção dos jogos, e é complicado jogar, porque essa demora é de 6 minutos para analisar um lance, critério que muda cada rodada, realmente tira o foco do futebol, coloca no árbitro de vídeo, coloca no árbitro, e isso causa intriga entre torcedor, jornalista, jogador, é complicado.
Bom, e é com essa polêmica que a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Na volta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os jogos da UEFA Champions League.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio Ponto UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta com o Ponto de Encontro.
E voltamos. Agora, nós vamos dar um panorama geral sobre o mata-mata das Ligas dos Campeões. O confronto entre Barcelona e PSG foi definido ontem. Na partida de ida, o Paris perdeu pelo placar de 3-2, mas, na volta, conquistou uma grande virada por 4-1 e se classificou para as semis. Na semana passada, tivemos um jogo bastante disputado, mas nesta, uma goleada do PSG. O que aconteceu de tão diferente para um placar elástico? Vamos começar com você, Pedro.
Bom, acho que o principal ponto foi a expulsão do Araújo, que antes da expulsão com o gol do Barcelona, o Barcelona estava dominando mais o jogo, e depois da expulsão do uruguaio, desandou total o Barcelona. E o Paris Saint-Germain, por incrível que pareça, soube jogar uma Champions, entendeu o que é o jogo de Champions, e brilhou a estrela do craque Mbappé, que pra mim é o melhor do mundo, que nessas horas some tática, some número, estatística, e sobra a aura e a estrela.
Realmente, não tem como fugir da expulsão do Araújo. O PSG até aquele momento, se não me engano, não tinha finalizado no gol. Acho que só a cabeçada do Mbappé que passou por cima. A expulsão dele é um lance, assim, infantil, na minha opinião. O Barcola tava cara a cara com o goleiro, qualquer contatinho ali seria falta. O time tava com a vantagem boa no placar agregado. Não era necessária a falta, aquilo mudou completamente o jogo. E é o que o Pedro falou, em Champions League, às vezes não é tática, não é, é completamente talento. É 20 tática, 80 talento. E pesou o Mbappé, também queria destacar a partida do Dembélé. Gostei muito do craque francês, ambidestro. Ele é realmente difícil de marcar, deu um show pra cima do Cancelo.
É, e também pontuar que como o Araújo foi expulso, o Yamal foi sacrificado. E, cara, o Yamal, ele é... Parece que o raio caiu pela segunda vez no mesmo lugar. Que ele que fez a jogada do primeiro gol do Barcelona, ele faz total diferença nesse time. Ele tem apenas 16 anos, mas como joga bola esse moleque. E o Lewandowski também, ele decepcionou um pouco. Era pra ele resolver o time, ele que é o cara do time, mas quando a bola chegava nele, simplesmente o polonês não conseguia fazer nada.
Realmente, a atuação do Lewandowski foi muito ruim. No primeiro jogo ele tinha ido muito bem, ali foi contra o Beraldo, ele pegava a bola, se aproximava um pouquinho, abaixava a linha, trazia o zagueiro junto com ele, usava as cordas de abrir a bola pro Yamal. Nesse jogo contra o Marquinhos e contra o Lucas Hernandes, ele não conseguiu fazer isso, eles fizeram muito bem essa caça. O Yamal foi sacrificado. Eu não entendo a substituição do Xavi. Eu sei que ele só tem 16 anos, que o Lewandowski é o craque do time, que o Rafinha estava muito bem na partida, mas se fosse para tirar alguém, eu tiraria o Lewandowski. Acho que o Yamal merecia ter continuado em campo. É jovem, Barcelona ali naquele momento, com a expulsão, estava na cara que ia jogar mais no contra-ataque. O PSG ia avançar suas linhas, o Barcelona ia ter que sair no contra-ataque, e tem um jogador jovem, driblador, em velocidade como ele, sempre ajuda.
Bom, e ainda nessa rodada, o Borussia Dortmund também garantiu sua classificação para as semifinais, em um jogo eletrizante contra o Atlético de Madrid. A partida, que terminou em 4-2, foi marcada por 3 viradas no placar agregado. Com isso, o time alemão volta a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões após 11 anos. O Borussia chegar até aqui pode ser considerado uma surpresa? A gente começa com você, Arthur.
Quando saiu o sorteio das oitavas de final, deu pra ver claramente que uma chave do lado do Bayern, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, estava mais difícil do que o outro lado, que tinha Inter de Milão como a grande ameaça, mas outros times, Paris Saint-Germain, Barcelona, Dortmund, pareciam estar mais instáveis na temporada. Se fosse só considerar isso, eu diria que o Dortmund não é surpresa, porque pegou o lado da chave mais fácil. Mas tem que lembrar que o time está passando por muitos problemas internos, foi mal na Bundesliga. O treinador já tá de aviso prévio, vai ser no final da temporada. Tá tendo problema com o Marco Reus de não renovação. Então eu diria que sim, o Borussia Dortmund não é favorito. É uma surpresa chegar até a semifinal e não é favorito no confronto contra o Paris Saint-Germain.
Bom, se tu olhar que a semifinal, teoricamente, são os quatro melhores times da Europa, pode-se dizer que o Borussia é uma surpresa, mas como o Arthur falou, ele pegou um caminho teoricamente mais fácil, com o PSV e o Atlético de Madrid, e pega o PSG agora, que também não é o melhor time da Europa, talvez dos times que podem chegar na semifinal seja o adversário mais fácil para o Borussia. Cara, quem sabe até pode chegar numa final se bobear, e é uma surpresa.
Bom, e agora então para falar um pouco desse confronto da semifinal. Borussia Dortmund e PSG, que vai ser decidido no Signal Iduna Park. O que vocês esperam desses dois jogos?
Eu espero o Paris Saint-Germain muito agressivo. O Dortmund, nas quartas de final contra o Atlético, no primeiro jogo, sofreu muito. O Atlético abriu 2-0, recuou, deu espaço para o Dortmund. Não acho que o Luis Enrique vá cometer esse erro. O Paris Saint-Germain vai iniciar fora de casa, então sim, o Borussia Dortmund vai começar propondo o jogo. Mas o Paris Saint-Germain vai prevalecer ali. Acredito que a batalha no meio-campo, o meio-campo do Paris Saint-Germain com Zaire Emery, Vitinha, Fabian, Ugart, não sei qual formação o Luis Enrique vai jogar, acredito que ele vai analisar muito bem. Mas acredito que o Paris Saint-Germain vai vencer essa batalha de meio-campo e vai pesar o talento individual. De um lado você tem Julian Brandt, Sabitzer, são excelentes jogadores, mas do outro lado tem Kylian Mbappé simplesmente.
É, no papel o time do PSG é melhor, o meio-campo melhorou bastante, que era um problema na temporada passada. E como o Arthur falou também, o talento individual do Mbappé tem que prevalecer. E o PSG, ele tomou muitos sustos nessas quartas de final, principalmente em casa, que é onde ele devia prevalecer, né? E se conseguir arrancar um empatezinho, assim, ou até vencer no Signal Iduna Park, vai ficar bem confortável para a volta aqui no Parque dos Príncipes. Se o PSG focar, sentir a atmosfera da torcida, ele vai fazer um grande jogo.
Bom, e como o Arthur disse, é nessas horas que o talento individual prevalece, ele se mostra mais, essa estrela dos jogadores. E de um lado, não tem como negar, a gente tem um dos melhores jogadores do mundo, Kylian Mbappé. Vocês acham que, se o Mbappé chegar nessa final de Champions, e quem sabe, eventualmente vencê-la, ele se consolida como o melhor jogador do mundo? Ele pode vir a ganhar uma bola de ouro, por exemplo?
Olha, eu vou além disso, eu diria que o Mbappé, se ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain, traz esse troféu de novo para a França, que não acontece desde o Olympique de Marseille, a primeira e a única vez. E ainda vou um pouquinho mais longe, vencer as Olimpíadas de Paris, eu diria que ele pode ser considerado o maior jogador francês da história, passando o Zidane. Fui um pouquinho longe, fui mais pelo talento, pela projeção que eu faço de carreira dele, de ir para o Real Madrid, de vencer cada vez mais, eu diria que sim, Mbappé, além de melhor do mundo, pode se tornar um dos melhores da história.
Bom, não falaria que ele já tá ali para ser o melhor da França, mas ele tem um potencial absurdo. Pela narrativa do Mbappé, sem Messi, sem Neymar, com o elenco todo fechado para ele, ele conseguindo levar o PSG para a final da Champions de novo, conseguir uma Champions, eu acho que ele... E decidindo muitos jogos, marcando muitos gols, é o artilheiro da Champions, o artilheiro do Campeonato Francês. Se eu não me engano, ele é o maior artilheiro da temporada. Então ele já tá ali na briga pelo favoritismo da Bola de Ouro, com o Bellingham também. E também tem Euro, Olimpíadas. Ele tem muito para brilhar e conseguir o seu primeiro prêmio de melhor do mundo.
O Kylian Mbappé é o cara do Paris Saint-Germain atualmente, não tem nenhuma dúvida disso. A transformação que ele fez no elenco, a gente sabe que ele tem influência no elenco de mudar completamente a política do Paris Saint-Germain de contratação, que antes era mais focado nas superestrelas. E agora a gente vê que o Paris Saint-Germain tenta criar uma identidade maior com o povo francês, contratando um jogador nascido em Paris. Então, Lucas Hernandes, Barcola. Nessa daí, o Paris Saint-Germain vai criando uma identificação muito forte com a França. Então, eu acredito que até numa semifinal a gente veio. Eu acredito que o futebol francês está do lado do Paris Saint-Germain. E nessa, Mbappé, é a narrativa. O futebol é feito de narrativa. A gente, da mente esportiva, trabalha muito com isso, com essas historinhas. E nessa daí, Mbappé ganha uma Champions, uma Euro. Já tem Copa do Mundo, quase ganhou a segunda. É sim o melhor do mundo, é sim o maior jogador francês da história. Vou manter essa daí.
Bom, acho que a gente pode realmente considerar ele um herói nacional, né? Não é qualquer jogador que é chamado pelo seu chefe de estado, o presidente do seu país, para um jantar, né? Então, enfim, essa narrativa aí acho que prevalece. Eu, de certa forma, concordo com o Arthur nessa. E bom, agora há pouco, o Bayern derrotou o Arsenal lá na Allianz Arena, em Munique. Apesar dessa crise, vocês acham que o Bayern tem... uma chance de chegar na final da Champions League, considerando que ele vai enfrentar ou o Manchester City ou o Real Madrid, que são times fortíssimos?
Bom, o time do Bayern é muito experiente, um time que sabe jogar Champions, time pentacampeão da Champions. E apesar de na Bundesliga estar bem abaixo do que pode produzir, tem estrelas como Harry Kane, que vem brilhando bastante na temporada. E Champions é um campeonato totalmente diferente, como tu vê o Borussia. O Borussia não tá bem na Bundesliga, mas tá aí na semifinal junto com os outros times. Então, e o Harry Kane, ele quer muito ganhar o seu primeiro título. Ele tá tentando, não conseguiu na Bundesliga, mas tá, tem tudo aí pra conseguir ganhar.
Independente do momento, o Bayern é um time 6 vezes campeão da Champions. A gente sabe que nessa competição a camisa pesa. Seja Real Madrid, seja Manchester City, não entra como favorito. Mas é aquilo. O Tuchel já falou que vai ser no final de temporada. Mesma coisa do Barcelona, mesma coisa do Borussia Dortmund. São times que, apesar do Barcelona ter sido eliminado ontem, são times que vêm no acrescente. Acredito que essa demissão do Tuchel aí tira um pouco o peso das costas do elenco. Já é completamente treinador, então o Bayern... Já não pode mais conquistar o campeonato alemão, já perdeu, Copa da Alemanha tá fora, tem só o foco como a Champions. Então sim, o Bayern, se chegar, chega forte, não é favorito, mas na Alemanha, jogando com o apoio da sua torcida, eu diria com 60 pro outro lado, 40 pro Bayern.
Bom, agora então eu vou pedir uma previsão um pouquinho ousada de vocês. Quero saber de cada um, qual vocês acham que vai ser a final da Champions League?
Eu vou... de Bayern e Paris Saint-Germain. Sei que é difícil, mas eu olho para os times atualmente e vou tentar pegar os dois melhores talentos individuais. Harry Kane de um lado e Kylian Mbappé de outro. E como eu e Pedro já concordamos nessa, tá aí algo que é raro a gente concordar, mas nessa a gente concorda, que o Bayern tem sim um bom elenco, tem uma boa estrutura, um time vencedor. Paris Saint-Germain tem juventude, tem vários jogadores e pode sim chegar à final da Champions. Então, se fosse para apostar uma hoje, eu cravo Bayern e PSG. E cravo ainda mais, Paris Saint-Germain campeão.
Bom, essa aí seria a reedição da final da Champions League de 2020, né? Super Champions, que inclusive o Neymar jogou, agora não tá mais no PSG. Mas, bom, então, segundo o Arthur Ricardo, vamos ter aí a vingança do PSG. E para você, Pedro?
Bom, eu acredito que vai ser a final dos times controlados pelo dinheiro, o City e o PSG, a final dos Enzos, como a galera gosta de dizer. E, bom, já que o Arthur também cravou o campeão, eu vou falar o Manchester City bicampeão da Champions e campeão da Tríplice Coroa de novo.
Eu quero fazer uma pergunta pro Pedro. Ele acredita que o Manchester City vai conseguir ganhar a final? Como a gente concordou, né? É talento individual. O De Bruyne vai decidir um jogo desse tamanho, lembrando que nas duas finais de Champions que ele disputou, saiu lesionado. Não tô querendo dizer que ele pipoca, mas olha, dá pra ver um padrão.
Bom, o De Bruyne, apesar de... ele saiu machucado, né? Não foi culpa dele, mas se tu olhar as estatísticas aí, tu vê que ele é um dos caras que mais marca gol em mata-mata de Champions. E, cara, se deixar ele numa final, pode ter certeza que a estrela dele vai brilhar. Já que você está falando do De Bruyne, eu vou falar que o City vai ser campeão com o gol do De Bruyne.
Previsão ousada, hein?
Ousados, os dois muito ousados, eu diria. E bom, vale lembrar que a gente está gravando esse episódio antes do fim da semifinal, das quartas de final aqui entre Manchester City e Real Madrid. Nesse momento, 1-1, 4-4 no placar agregado. Está no segundo tempo da prorrogação, acabou de começar. Então, levem isso em consideração, ok? Encerrando agora o nosso segundo tempo, agradeço a presença de vocês aqui. O ponto de encontro fica por aqui.
Obrigado. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda
a Europa.
O torcedor
não é maior que o clube em nenhuma instância.
Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
ano. Eu acho
ano.
Que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico.
Tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Rafael Cardoso. Comentário de Arthur Ricardo Pereira.
Rafael Cardoso, Pedro, audiência, agradeço a todo mundo pela oportunidade de participar do Ponto de Encontro de hoje, segunda edição, só início. mas garanto que vem programas muito bons aí pela frente.
E Pedro Fatah.
Obrigado, Rafael. Obrigado, Arthur. Obrigado, galera do PDE. Participar aqui foi muito bacana. Quem sabe numa próxima voltar aqui de novo e falar mais um pouco, porque foi muito bacana.
Na técnica temos Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culoto e dos graduandos Crisã Isauro, Cauê Alberghini e Duda Martins. Rádio .USC 25 anos. É jornalismo esportivo, é rádio, é debate e ponto.